As notícias na ERP, edição de Vítor Melendez.
Tomar recebeu no decorrer desta semana mais um seminário regional de educação. No espaço da Biblioteca Municipal, realizou-se esta iniciativa já na sua 21ª edição. A educação fazedora de transformação positiva foi o tema do seminário deste ano, que incluiu, ao longo da tarde, diversos painéis de oradores, intercalados também por uma homenagem ao pessoal docente e não docente aposentado no ano letivo anterior. A sessão de abertura contou com duas intervenções, nos casos de Agripina Vieira, do Centro de Formação de Professores de Tomar, e também do Vice-Presidente da Câmara de Tomar, Hugo Cristóvão. E foi precisamente Agripina Vieira a fazer a primeira intervenção, com referência para a temática a abordar durante o seminário.
A educação fazedora da transformação positiva. E, de facto, neste título do encontro deste ano, nós quisemos dar conta da nossa percepção do espaço que a educação, que é um espaço primordial, que a educação tem na construção de uma sociedade. Numa sociedade que queremos mais justa, mais feliz, mais solidária. Ainda ao almoço estávamos a falar, a Constança falou do capital, como foi, Constança? Da felicidade. A felicidade interna bruta. Vamos esquecer os chifrões e vamos pensar em felicidade. Portanto, nós queremos, de facto, a construção de uma sociedade mais feliz, mais solidária, mais empreendedora, mais criativa. E é essa a mensagem que o título aqui quer transmitir. Nesta tarefa de educar e da educação, todos somos poucos e o painel que nós temos este ano reflete exatamente essa pluralidade de intervenientes no processo educativo. Temos pessoas que vêm da academia, temos pessoas que vêm da psicologia, temos pessoas que vêm das organizações não governamentais e temos, de facto, essa diversidade de olhar sobre uma mesma tarefa, que é a tarefa de educar.
O Cristóvão fez a intervenção seguinte para referir aspectos ligados à atividade dos docentes, uma atividade que, referiu, por vezes é mal compreendida.
Sabemos que a atividade docente é exigente e muitas vezes, e nos últimos anos, muito, por vezes, mal compreendida pela comunidade ou pela sociedade em geral, mas isso não pode, obviamente, desviar aquilo que é o nosso foco, que é, efetivamente, continuar a formar e a educar, enfim, futuros cidadãos e futuros profissionais, que acho que continuam a ser os dois principais pilares daquilo que é a escola e aquilo que é a missão do professor, ou do docente. Ou do educador, como preferirem, dentro da terminologia. Este ano, de facto, escolhemos um tema um pouco longo, mas que é, de facto, de conteúdo importante, eventualmente um pouco também, enfim, influenciados por aquilo que foi um evento recentemente acontecido em Tomar, portanto, o World Economic Forum, portanto, em que tivemos, de facto, um conjunto de nacionalidades e de oradores, e está aqui a Tânia, que foi connosco uma parceira muito importante nessa organização, e que também nesta lógica dos fazedores da mudança e do pensamento positivo que todos devemos o mais possível perante as dificuldades do dia-a-dia conseguir encontrar. E isso, de facto, tem que ser muito a senda o enfoque da nossa ação. Nas minhas atuais funções, enquanto autarca ou enquanto gestor público, eu muitas vezes resumo precisamente aquilo que é a nossa missão um pouco nesta ideia de transformar e de tentar, de alguma forma, criar a felicidade nos outros, independentemente do que é que esse termo queira dizer, porque pois essa é que é a parte complicada, não é? Cada um obviamente entenderá o que é isso de ser feliz de forma muito diferente, mas acho que no fundo resume-se a isso. E os professores têm, de facto, muito, muito, muito essa missão, ajudar a criar pessoas e comunidades e sociedades o mais possível felizes.
O Presidente da Câmara Municipal de Ourém e a Ministra da Saúde estiveram reunidos para discutir o acesso à saúde por parte dos utentes do Conselho. António Feliciano.
O presidente da Câmara de Orém, Luís Albuquerque, reuniu com a ministra da Saúde, Marta Temido, para discutir o acesso dos orienses ao centro hospitalar de Leiria após a demissão do presidente do Conselho de Administração, Hélder Roque, e as notícias recentemente veiculadas na comunicação social sobre este tema. A reunião contou com a participação dos deputados da Assembleia da República pelo distrito de Santarém, António Gameiro, do PS, Eduardo Marques, do PSD, da presidente da Câmara de Tomar e da CINT, Anabela Freitas, e do presidente da ARS Lisboa e Val do Tejo, Luís Pisco. Luís Albuquerque defende que os orienses podem estar tranquilos porque nada do que foi conquistado no passado estará em causa. Logo, os cuidados de saúde que hoje são prestados aos utentes de Orém no Centro Hospitalar de Leiria deverão ser mantidos. Segundo o autarca, a ministra Marta Temido mostrou sensibilidade para a situação e reconheceu que o Centro Hospitalar de Leiria necessita de um reforço de meios. Nesse sentido, ficou agendada uma nova reunião com a Secretária de Estado da Saúde para analisar um estudo ainda em elaboração sobre o funcionamento do Centro Hospitalar de Leiria e o impacto do acesso dos utentes orienses a esta estrutura. O Presidente da Câmara reafirma que todos os portugueses podem optar pelo hospital onde pretendem ser tratados, de acordo com o despacho do antigo Ministro da Saúde, e neste contexto os orienses podem recorrer às urgências disponíveis em Tomar, Torres Novas ou Leiria, conforme entenderem. O mais importante é a manutenção do livre acesso pelos orienses a qualquer hospital da região e do país, assegura Luís Miguel Albuquerque numa nota de imprensa enviada para a ERTS. Em declarações prestadas à ERTS, o presidente da autarquia oriense fez então um balanço do encontro com a governante.
A senhora ministra mostrou-se muito sensibilizada para o nosso problema e conhecedor também da situação. E o que ficou definido é que, até haver uma nova reunião que será marcada pela senhora secretária de Estado da Saúde comigo próprio, porque está a ser feita uma avaliação de toda a situação, que a situação se vai manter. E portanto, todos os orienses poderão continuar a ser atendidos no Hospital de Leiria, como qualquer português pode ser atendido em qualquer hospital do nosso país. Este governo, e bem, já tive a oportunidade de o dizer, liberalizou, digamos assim, entre aspas, o acesso à saúde a qualquer local, e os orienses, o Conselho de Orém, nesse particular, beneficiou porque, tendo um hospital a 20 km de distância, com todas as valências para nos poderem, que nos possam ser úteis, não fazia qualquer sentido estarmos a deslocar-nos para Abrantes, que seria, na altura, o nosso hospital de referência. E, por isso, aquilo que ficou definido foi isso, sendo que tudo o que existia até agora vai continuar a existir, e daquilo que também pudemos perceber é que há uma grande vontade de todos para que a situação atual se mantenha depois no futuro.
Este ano celebra-se o 20º aniversário da Via Sacra ao Vivo na Vila Medieval de Orém, evento que decorre na Sexta-feira Santa, 19 de Abril, pelas 15 horas, e cuja recriação histórica é reconhecida como uma das melhores realizadas no país, trazendo todos os anos milhares de pessoas ao Centro Histórico de Orém. A Via Sacra ao Vivo corre ruas da Vila Medieval de Orém e reúne cerca de uma centena de atores, amadores e figurantes da comunidade local que acompanham Jesus e a sua cruz ao longo das 14 estações, num cenário que alia a espiritualidade ao ritual sagrado, à contemplação do património e do lugar. A realização da Via Sacra ao Vivo implica um condicionamento de trânsito na Vila Medieval entre as 11 e às 18 horas do dia 19 de abril, e para o efeito, como é hábito, a Câmara Municipal vai disponibilizar transferes gratuitos a partir das 11h30, com paragem para tomada e largada de passageiros em Orém, junto ao Centro Municipal de Exposições, Mercado Municipal Manuel Prazeres Durão, e na localidade de Santo Amaro, já na freguesia de Nossa Senhora das Misericórdias. Os residentes na Vila Medieval de Orém terão direito à utilização de livre trânsito. De 14 a 21 de abril, a Vila Medieval de Orém oferece um vasto programa cultural aliado às cerimónias religiosas promovidas pela paróquia de Nossa Senhora das Misericórdias no âmbito da Semana Santa, com destaque para a exposição coletiva Via Sacra na Vila Medieval, 20 anos, que está patente na galeria da Vila Medieval, além de concertos de música sacra, apresentação de livros, visitas interpretativas aos monumentos e à arte sacra e ateliês para crianças. Está em curso o encerramento da exploração agropecuária Valinho, na herdade de Colmeiro, Vila Nova da Barquinha. A empresa proprietária do espaço apresentou, no início do mês, à Direção Regional de Agricultura e Pesca de Lisboa e Valdo Tejo, um plano de despovoamento da respectiva exploração, com a última saída de animais em janeiro de 2020. Recorde-se que a Câmara Municipal de Vila Nova da Barquinha revogou a autorização de utilização da suinicultura a 14 de fevereiro de 2018, uma decisão que foi reforçada com o indeferimento do pedido de licença ambiental e consequente encerramento do processo por parte da Agência Portuguesa do Ambiente, com data de 22 de fevereiro. A funcionar desde o início dos anos 90, a instalação suinícola foi mandada encerrar pela Direção Regional de Agricultura no mês de fevereiro. De acordo com a lei, na sequência do indeferimento do pedido de licenciamento da exploração, a empresa apresentou um plano de despovoamento, o qual foi agora comunicado ao município. O processo irá desenrolar-se durante este ano, em várias fases, tendo em conta as condicionantes relativas ao ciclo produtivo em curso, para salvaguarda do bem-estar animal e da própria empresa, uma vez que a saída de animais será deslocalizada para outras explorações do grupo. Desta forma, em breve ficarão reunidas as condições para o fim dos maus cheiros intensos com origem nos efluentes pecuários, devolvendo a qualidade de vida aos residentes e visitantes do concelho, com uma forte aposta no turismo sustentável. Em entrevista à nossa redação, Fernando Freire, o Presidente da Câmara de Vila Nova da Barquinha, congratulou-se com este cenário que, referiu, terá impacto muito significativo na melhoria da qualidade de vida das pessoas.
Terá um impacto significativo, aliás, a questão da possibilidade do seu encerramento foi colocado devido essencialmente a várias queixas dos próprios munícipes e também da própria Câmara Municipal e da Assembleia Municipal, atos praticados por unanimidade, nomeadamente em todas as reuniões que decorreram, alguns comunicados à imprensa que foram feitos em tempo, e foi possível, depois deste impacto que, nomeadamente no final do dia, tinha sobre a vila e também sobre o norte da Moita do Norte, ou seja, mais confinante com a instalação pecuária, foi possível encerrar esta exploração de suinicultura. Foi um processo complexo, foi um processo que começou mal tomei posse como Presidente da Câmara, aliás, com vistorias e também com alguns processos de contornação, porque em tempo, nomeadamente logo em 2015-2016, foram colocados para os cursos de água alguns resíduos da própria suinicultura, que em tempo depois foram cortados, ou seja, foram eliminados com o tampão das descargas para as linhas de água. Isso foi possível ver quando fizemos a vistoria em 2015. Neste momento estamos já no processo de encerramento, aliás, a Câmara Municipal revogou a licença de utilização por incumprimento a alguns pressupostos que estavam estabelecidos na própria licença, moramente a questão de uma plantação de cortina arbórea confinante com a própria sinicultura, que poderia eventualmente atenuar ou eliminar alguns maus cheiros que depois vinham até à vila, e na sequência de todo este processo, também da própria revogação da licença de utilização e também da não emissão de licença ambiental, entendeu a Direção Regional de Agricultura e Pesca de Lisboa e Valdo Tejo fazer o respectivo plano de despovoamento da exploração.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Vila de Ferreira do Zêzere vai entrar em processo de requalificação num investimento que supera 1 milhão de euros, sendo que a primeira fase deverá arrancar por altura do verão. A indicação foi avançada por Jacinto Lopes, presidente da autarquia ferreirense, que se referiu a uma obra que tem a missão de fechar a vila, transformando estradas em ruas, retirar postes e candeeiros, colocar fibra e gás por via subterrânea, entre outras intervenções. Jacinto Lopes perspectiva que será um verão difícil em virtude do pó e do barulho resultantes das obras, mas considera que é um mal necessário.
Espero ter concluído uma obra que temos para iniciar dentro da vila, que é a requalificação da vila, que tem a ver com o nosso Paru, que é uma obra importante, estruturante, porque vai nos permitir começar a fechar a vila sobre ela mesma. O que é que isto quer dizer? Nós queremos que as pessoas, quando cheguem à Vila Ferreira do Zêzere, notem no terreno, fisicamente, que entraram em espaço urbano. Portanto, isso só se consegue se o espaço for marcadamente urbano. Se chegarem à vila e aquilo continuar a ser uma estrada, neste caso, como ela está até esburacada, com má qualidade, nem se apercebem que estão dentro de uma vila. Pensam que ainda estão a aproximar-se da vila. Portanto, o que é que nós queremos fazer? Vamos fazer com este projeto? Vamos transformar estradas em ruas, vamos tirar tudo o que é postos, candeeiros, que andam por ali. Temos lá uma zona que parece que alguém andou a semear. Eu nunca vi uma zona com tanto cabo e tanto fio. Portanto, vamos enterrar tudo, vamos aproveitar para passar fibra, vamos passar gás. Em alguns casos, se for preciso também tocar na rede das águas. Portanto, vamos pôr tudo subterrâneo. Vai ser um verão muito complicado para as pessoas, porque vamos entrar no quintal, não só no quintal, vamos entrar no pátio, vamos ter que partir, porque vai deixar de vir para o ar para sair tudo para o chão.
É um mal necessário.
Penso que vai ser um verão com muito pó, muita máquina, muita gente mal disposta, porque eu sei e reconheço que não é fácil conviver com obras, mas é como nós, quando fazemos obras em casa e moramos lá. Portanto, se queremos ter a casa melhor, temos que passar alguns meses maus. E que teremos de aproveitar o verão, porquê? Porque uma das vias que vai ser requalificada é a que liga o centro da vila aos bombeiros e à C+S. Queremos aproveitar para fazer no verão sem alunos, porque são menos autocarros, são menos pais e buscar os filhos. Já basta os bombeiros terem que sair muitas vezes em urgência, porque no verão, infelizmente, tem os incêndios. Mas vai ser um verão quentinho, com obras, e é uma obra, estamos a falar, uma obra grande. São 4 lotes, 1.200.000 euros de obra, portanto vai ser muita animação durante a vila. E para este ano o meu grande objetivo é conseguir ter essas obras concluídas para o ano que vem, se conseguirmos lançar a segunda fase, para fechar então o resto da coroa urbana com esta qualidade, porque a vila merece, as pessoas que lá moram merecem ter esta qualidade, e quem nos visita também merece chegar a um sítio em que vejam que há trabalho, que as coisas estão cuidadas e que dê gosto de visitar. É isso que nós queremos, que as pessoas que vêm a Ferreira do Zezer gostem de visitar Ferreira do Zezer, sintam bem e que vão fazendo o boca a boca, como se fosse dizer, pá, tens que ir a Ferreira do Zezer porque ele é giro, está engraçado. É isso que pretende.
À semelhança de anos anteriores, a Comissão de Proteção de Crianças e Jovens do Conselho da Sertã assinala em abril o mês da prevenção dos maus-tratos, tendo lançado um raptado de escolas do Conselho no sentido de estas desenvolverem atividades de sensibilização e prevenção dos maus-tratos e outras formas de violência junto dos seus alunos. Serei o que me deres, que seja amor. Este é o mote da campanha nacional deste ano. As atividades agendadas incluem a concessão de cartazes e de lonas de divulgação, de pulseiras e crachás alusivos à iniciativa e de laços azuis gigantes colocados na entrada dos principais estabelecimentos de ensino e entidades com intervenção em matéria de infância e juventude do Conselho durante todo o mês de abril. O mês de atividades culmina numa concentração de crianças e jovens a promover no dia 30 de abril às 14 horas, para a realização de um laço azul humano com alunos das escolas do Conselho da Sertã, hora em que irão ocorrer idênticas iniciativas um pouco por todo o país. Naquela data irá ainda realizar-se uma largada de balões azuis com sementes no meio do rio Zezer para semear o bem-amor no âmbito de uma prova de aptidão profissional. A iniciativa, desenvolvida com o apoio da Câmara Municipal da Sertã, tem como principais objetivos a sensibilização para a problemática dos maus-tratos, quer físicos, quer psicológicos, o reconhecimento da existência de conflitos e de violência em geral, o desenvolvimento nos alunos de atitudes de autoestima e autoeficácia e a promoção da tolerância, solidariedade e respeito pelos outros.
Rádio Web, a primeira a informar.
Ficamos então por aqui neste bloco de notícias. Continuo na sintonia da Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.